Pessoal, tá começando agora mais um programa Bola da Rodada, aqui o podcast no Spotify, no YouTube para vocês. E aí, Julião, beleza?
Melhor impossível, cara. Acabamos de ganhar. Ganhar no Brasileirão já é bom, cara. Ganhar em um derby de 2-0 e com dois jogadores expulsos do Corinthians, melhor ainda, meu parceiro. E aí, pessoal, eu sou o Júlio, né? Hoje a gente vai falar aí do derby que aconteceu agora, na última quinta-feira, pelo Brasileirão, em que o Palmeiras saiu ganhando. Não é isso, Matheus?
É isso, pessoal. O Júlio tá tão contente assim, porque o Júlio é palmeirense, quem não sabe, né? Mas normal, ganhar um clássico sempre é bom pra quem torce pro time. Pois é, Júlio, foi um clássico bem atípico, na verdade. A gente costuma ver um derby como esse ser uma coisa muito equilibrada, né? Tanto pro lado, tipo assim, Corinthians tendo chance, Palmeiras tendo chance. Assim como foi o clássico no início. Mas o Fagner decidiu o clássico, cara. O Fagner decidiu o clássico.
Não, e sobre essa coisa de ser equilibrado, né? Eu peguei até uma curiosidade aqui, né? Que o Palmeiras e o Corinthians, depois dessa aqui, estão empatados. 128 vitórias cada um no derby, né? E 111 empates. E realmente, cara, no começo ainda teve um pouco de equilíbrio, mas depois do Wagner, o Fagner confundir de esporte, né? Lembrar do sonho dele de criança de querer jogar vôlei e dar uma manchete na bola. Né? Tomou direto, vermelho direto, aí o Corinthians já ficou com um a menos, e veio aí o primeiro gol do Palmeiras, aí foi só o Palmeiras, cara. Corinthians
Foi.
praticamente não veio e ficou abafado pela defesa quando tentava, e o Palmeiras pegava a bola tranquilamente e ia para cima, cara. E foi isso que fez a vitória. Inclusive o
Sim.
segundo gol foi marcado pelo Gabriel. Cara, foi muito bem feita a jogada, né? Não sei se vocês estavam assistindo, mas teve uma
Tava, lógico.
triangulação.
Jogo como esse não pode perder, não. Pra quem gosta de futebol, tem que assistir.
Não pode perder derby, né? Mas e aí,
Nunca.
você achou que foi um jogo legal?
Cara, antes de falar do jogo, eu só queria falar uma coisa pro pessoal que teve protesto da torcida do Corinthians. Protesto pesado. O pessoal foi lá pra frente do estádio, xingou o técnico, xingou o Thiago Nunes, xingou o Luan, que teve um estiramento aí, entre aspas, de acordo com o Corinthians, mas ninguém explicou que estiramento foi esse, né? No mínimo estranho, mas teve xingamento com o Luan, Camacho. Vários jogadores foram muito cobrados e até o próprio presidente André Sanches, depois da venda do Name Rights, foi cobrado. O torcedor do Corinthians está bem exigente mesmo, mas é justo, né, Júlio? Vem de uma sequência bem ruim de jogos aí, os resultados não estão chegando, apesar da boa do bom feito do Andrés de conseguir vender aí o Name Rights da Arena. Não adianta só vender name rights, conseguir dinheiro aqui, patrocinaria aqui, se não vem resultado. Se um time
Pois
não
é.
ganha, se um time não consegue pontuação no campeonato, a torcida não vai apoiar. Independente se ele tiver com 500 ou 600 milhões de reais.
Realmente, cara, e nem só nos jogos recentes, cara, já tem uns 4 anos aí, né, desde que o Corinthians foi campeão pela última vez, que ele vem fazendo uma campanha bem, cara, de não é uma campanha de time grande, né? Fazendo a campanha aí em sétimo, 12º, né? Na hora de encerrar o
Até mesmo
Brasileirão.
no ano passado, que ele ganhou o Paulistão do São Paulo, se eu não me engano, foi ano passado. Ele foi muito mal na tabela.
Pois
Foi
é.
mal assim, 2018 ele foi muito mais, só que ano passado ele conseguiu ali botar um pezinho na Libertadores. Ficou em oitavo, não foi? Oitavo? Acho que foi isso.
Foi, por aí.
Ficou em oitavo. Em 2018, ficou bem perto ali, quase ficou fora da Sul-Americana. Então já vem um bom tempo que o Corinthians não tá aderindo um bom futebol. Ganha um Paulista aqui, outro ali, com um elenco bem limitado sempre. E isso não é culpa do técnico. Assim, o Thiago Nunes tem grande parte, porque às vezes ele não compra o vestiário. Tanto que ontem eu vi a coletiva dele, ele falando assim: ah, o Otero tomou decisões que o time não tomou. Cara, um técnico, na minha opinião, não pode falar isso. Porque quando você fala que um jogador só do seu time jogou, você tá menosprezando os outros. Você perde o
Pois é.
vestiário. Você perde a confiança de seus atletas. Então, eu acho que é o seguinte. Eu tava assistindo um programa hoje da Band. E eles falaram uma coisa muito, muito real. E também é importante o pessoal entender. Por que que o Thiago Nunes não vai ser mandado embora agora? Ou se for, vai ser um milagre. Porque se for mandado embora por causa de um jogo contra o Palmeiras, a derrota vai ser ainda maior. Eu acho que eles vão ter que esperar ainda. E o Thiago Nunes vai ter outra chance. Pelo jeito se manteve lá, né? Que eu vi algumas notícias. Pelo jeito se manteve o Thiago Nunes. Mas, se perder contra o Fluminense, Júlio, pra mim a casa caiu. Aí acaba ali.
Pois é, e eu acho que é isso que vai acontecer realmente, cara. Não tem jeito. Principalmente depois disso aí que você falou, né? O técnico não pode nunca perder a confiança, perder o time, né? Não pode. O time e o técnico tem que estar alinhados. Não pode, ele não pode chegar e falar que só um jogou. Ele tem que falar, ah, a gente tentou, não sei o quê, né? Tem que passar um pano realmente. Ou senão repreender. Individualmente, cara, falar, ó, você pode melhorar
Sim.
aqui e ali, mas a partir do momento que ele chega e fala uma coisa dessas,
Uma coletiva ainda, para milhares de jornalistas, milhares de torcedores que estão assistindo.
pois é, a família do jogador também, né? Então,
Exato.
tipo, a partir desse momento aí, praticamente o técnico já tá com o pé para fora, né? Já tá só esperando a decisão final da direção.
Sim, porque, cara, ele até falou isso. Ele falou, não, eu confio no negócio do André, sei o quê, mas. Cara, não é assim. Se você é um técnico do time, você tem que motivar os jogadores ao máximo. Entende? Tipo, vou dar um exemplo aqui que eu trouxe pro São Paulo e acho que todo mundo viu o que que o Diniz fez com o Luciano quando ele fez o pênalti. Não sei se você viu também, Júlio. Xingou o Luciano tudo. Falou, boa, Luciano, parabéns. Entendeu, cara? Tem que ter as brigas? Tem, cara. Tem que ter a cobrança, não a briga. Mas você também não pode ficar usando de ironia, usando de mimimi aqui, outra ali. Pra mandar indireta pra jogador. Entendeu? Se for ter que falar, cara, fala na cara ou fala pessoalmente, mas pra que fazer isso numa coletiva?
É
Depois de
uma
uma derrota em
infantilidade, né?
clássico. Muito,
É uma
cara, muito.
infantilidade.
O que eu penso é o seguinte: o Thiago é um bom treinador, tem uma ideia tática formada e é excelente, tanto que ele conseguiu, com o Atlético Paranaense, ganhar a Copa do Brasil, que é um time limitado, não era um time, nossa, mas que time massa, não era. Achou jogadores ali e conseguiu um título. Ganhou o campeonato estadual. Ganhou tudo, praticamente tudo ali. Ganhou Sul-Americana, né? Então, o que eu penso é o seguinte: o Thiago Nunes tem que botar a cabeça no lugar. Se ele não vencer ou contra o Fluminense, aí já era, não dá mais. Mas se ele vencer, ele precisa urgentemente recuperar o vestiário. Porque já perdeu. Depois de uma coletiva daquela que ele fez, já era. Nenhum jogador do Corinthians vai falar, nossa, ele é o treinador certo e tal. Não. Ali já era. Mas, se ele vencer contra o Fluminense, o time dele vencer, que vai ser difícil, porque perdeu o Fagner, que é o principal armador, corre, chuta, faz tudo pro Corinthians. E perdeu o Danilo Avelar também, que é titular na zaga. Se acontecer do Corinthians vencer o jogo, Thiago precisa urgentemente recuperar o que perdeu.
Pois é, isso a gente falando aí do técnico, né, do Corinthians. Mas agora vamos lá, o do Palmeiras, o Luxemburgo, também não vinha aí na sua melhor época. Muitos torcedores, inclusive os próprios torcedores, né, tipo, os rivais sempre vão falar, né, que joga mal, não sei o quê, mas os torcedores mesmo estavam falando que o time estava lento, não estava com identidade, que eles queriam ver uma diferença e muitos pedindo para sair, para a saída do Luxemburgo.
Sim.
Agora, será que vencer o derby acalma os ânimos?
Ah, com certeza. Com certeza.
É.
Nossa, vencer
Não,
um
tipo,
clássico,
dá
você
uma
sendo
moral.
invicto. Dá, lógico.
É, mas eu acho que ele já tá bem, muito mais de boa, né, do que o técnico do Corinthians. Porém, ele não se cuidar e não conseguir ganhar de outros times grandes, ganhar se pá, até outros clássicos, se vier a acontecer. Eu acho que ele também está aí na zona de risco. Agora,
Cara,
depois da vitória, não tanto, mas ele tem que se cuidar.
A situação dos técnicos, né, Palmeiras e Corinthians é totalmente oposta. O Thiago tá a um fio de cair e o Luxemburgo tá a um fio de se manter. Essa vitória foi um impulso para os dois, entendeu? Então, o que que eu penso? Luxemburgo, eu particularmente gosto muito, muito do trabalho dele. O que ele fez com o Vasco ano passado, que era para cair, deixamos bem claro, era para o Vasco cair ano passado. Luxemburgo chegou no time, recuperou o bom futebol do Vasco e conseguiu ainda colocar o Vasco na Sul-Americana, né? Começa daí. Outra coisa, uma vitória num clássico, Júlio, conta muito. Não conta só 2x0, 3 pontos na tabela, não conta. Conta dinheiro, conta. Nossa, conta coisa demais. Conta. É, lá dentro, com governantes, com presidente, com tudo, tudo, patrocinadores. Porque, cara, é um clássico. É, a visibilidade, talvez, do derby do Corinthians e Palmeiras esteja uma das maiores do mundo. Do mundo, é, do mundo, do mundo. Acho que é uma das maiores do mundo, junto com o Grenal, junto com vários outros clássicos aí. Só que em São Paulo, esse é o maior. Concorda comigo? Esse é o maior em São Paulo.
Concordo.
Então, quando você vence um clássico que tem uma visibilidade desse tamanho, você não vai ter só 3 pontos na tabela. Você tem toda uma moral do grupo, você tem toda uma renda que chega para você, você tem todo um apoio maior de patrocinadores, entendeu? Então, o Palmeiras ganhou muito e o Luxemburgo também ganhou não só o jogo, mas ganhou também um poder de respirar aí, por enquanto. E outra coisa, que eu achei errado no jogo do Palmeiras. Poderia ter feito mais. O Luxemburgo tira o Wesley. Tirou o Wesley, que não tinha necessidade. O Wesley, pra mim, era o que tava melhor em campo. Aí o Luxemburgo tirou ele. Ok, ah, será que é pra poupar a lesão? A gente não sabe. Mas a questão é que o Wesley, se continuasse, cara, não ia ficar só no 2x0. E é isso que eu acho errado. Se você tá com um jogador a mais, um clássico, se ganhar de 3, 4, 5x0, meu Deus, a repercussão que isso ia dar não tava nem escrito, né, Júlio?
Com certeza, cara, né, tipo, o que a gente fica sentindo assim, de ver, depois de ver esse jogo, podia ter sido mais, né, porque realmente, do jeito que os dois times estavam jogando, o Palmeiras podia ter ampliado aí para 3, 4-0, mesmo faltando 10 minutos para acabar o jogo, né, mesmo no final, a gente ainda acreditava que ele poderia emendar aí dois gols rapidamente, até mais, porém, mesmo assim, né, teve esse pequeno defeito, mas, de um ganhar de 2-0, os torcedores já ficaram contentes.
E Júlio, você como palmeirense, eu tô fazendo meio que uma entrevista aqui com você. Vamos falar aqui. Você como palmeirense, o que que você tá achando da molecada da base? Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron, Wesley, entre tantos outros aí que vão tendo oportunidade. Danilo, que entrou no último jogo também.
Filé, cara, filézinho. Os moleques aí do Palmeiras estão muito promissores, né? Espero que eles fiquem aí bastante tempo, ganhando bastante coisa, e sejam, né, realmente jogadores grandes, como foi o Gabriel Jesus, que saiu do Palmeiras também, agora já está lá no Manchester, né? Então é muito bom ver isso, que o Palmeiras está sempre aí, levantando uns jogadores muito bons e muita relevância. Então, né, todos os torcedores, na verdade, estão aí muito animados com essa renovação do elenco, com essas peças aí que já participaram até mesmo da seleção do
Sim.
Sub-20.
E eu acho que não vai demorar muito para subir para a seleção profissional mesmo, não, hein?
Não vai, não.
Cara, se treinar esse Wesley, que descoberta do Luxemburgo esse Wesley, hein?
Né?
Caraca, o cara botou fogo no clássico, subia toda hora ali. Porque a tática do Luxemburgo foi essa. É fazer essa inversão, botar o Lucas Lima para fazer essa inversão e jogar a bola no Wesley para ele dar correria. Teve um lance ali no meio de campo que ele driblou dois jogadores do Corinthians, deixou os caras no chão. Falei, bicho, esse cara joga demais. E jogou mesmo. Teve participação direta no primeiro gol, no lance do pênalti, na verdade, né? Teve participação aí no primeiro tempo, praticamente inteiro, as bolas foram todas nele. Então, cara, esse menino aí precisa ser lapidado, é uma joia do Palmeiras, precisa ser lapidado para ele não subir a cabeça. Assim como o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, que se jogar como lateral pode render muito mais do que como volante, porque volante o Palmeiras tem muitos jogadores bons, né? O próprio Bruno Henrique, que participou da campanha campeã brasileira do Palmeiras, né? Então, eu acho assim, tem que ser lapidado. Essas joias aí vai dar
É,
bom,
com
hein, Júlio?
certeza. E o jogo não foi um joguinho normal, assim. É, não sei se você reparou, mas tinha muitos lances, né, de drible, jogador passando pela zaga tranquilamente, né, de dois, né, tanto de um
Sim.
quanto de dois, três. Então, realmente não são só jogadores comuns que fazem o deles e só. Eles fazem o show em campo, né, como foi aí Ronaldinho, Neymar. Né, jogadores de grande expressão, e é isso que a gente espera ver, né, no
Isso.
futebol brasileiro.
Agora alguns lances polêmicos, Júlio. Primeira polêmica, ou é a única, talvez. Ramiro, aquele lance que o Wesley pega a bola, sai correndo e o Ramiro derruba ele por trás. Pra mim aquilo não tem cara de amarelo, não, hein? Um lance
Pois é,
daquele
cara.
ali, vou te contar, amarelo foi bem pouco, muito pouco.
Pois é, cara, eu também acho que era um lance para vermelho e não pela violência, por entrada violenta, mas um cartão vermelho por ter ferrado com a jogada que podia ter acarretado no gol, né? Uma jogada clara,
Era
que tinha ter
muito
uma chance.
provável, né? Muito provável, porque o Wesley
É,
estava
cara.
sozinho e o Ramiro era o último homem.
Exatamente, né? Uns 80% aí, pelo menos, de chance.
Pois é, cara. Aí é polêmica, né? Aí o VAR entra em ação, mas acabou que manteve a decisão do juiz de campo. Mas o futebol é o futebol, não tem jeito. Depois, uma expulsão pior ainda, que foi a expulsão do Fagner. Meteu a mãozona na bola, depois no final ainda teve outra expulsão do Danilo Avelar, uma imprudência total.
Pois
E
é,
aí o Palmeiras se virou, ganhou o jogo muito
clássico,
bem.
né? Clássico também não tem como. Os jogadores deixam subir os ânimos, ficam aí meio desesperados, perdem um pouco a frieza e acabam fazendo umas
E
coisas
sabe
assim.
o que é pior, cara? O Corinthians teve alguma chance? E isso que eu também achei que, tipo assim, não pode deixar de exaltar o Otero. Realmente, o Otero jogou muito ontem. Mesmo com um time com um a menos, o cara puxou a responsabilidade, chamou a responsabilidade, chutava no gol e tudo quanto é lugar. Teve uma falta que ele bateu quase no meio de campo. O Everton teve que espalmar porque bateu ali na frente dele. Cara, o Otero, acho que foi uma contratação que o Corinthians acertou. Ponto. Joga muito, tem uma bola parada excelente. Então, levou perigo no gol do Corinthians, mas só ele também. Só ele, e sozinho, cara, ninguém consegue ganhar nada. Ninguém consegue ganhar nada sozinho.
Exatamente. Então, é isso aí, Matheus. Isso aí, pessoal. Palmeiras ganhou de 2-0 esse último derby. Agora, eles estão empatados, 128 vitórias para cada um, né? 128 para o Palmeiras e para o Corinthians. Então, escreva aí nos comentários, para você que está no YouTube, o que você achou da partida, se você é palmeirense, corintiano, tudo que você achou. E segue a gente lá no Instagram, Bola da Rodada, vai estar o link aí na descrição. Lembre-se de se inscrever, mandar para os seus amigos, né, e comentar sobre o jogo.
Exatamente, é isso aí, Júlio. Valeu. E pessoal, se inscreve no canal do YouTube, dá seu coraçãozinho no Spotify, hein? Não esquece. E manda pro seu amigo corintiano, manda pro seu amigo palmeirense. Pro corintiano é pra zoar, né? Mas pro palmeirense, manda pra ele falar, pra mostrar pra ele aí a nossa opinião. E é isso. Manda pra quem também é seu amigo, mesmo que seja palmeirense, mesmo que seja um corintiano, pro pessoal ajudar a gente aí, beleza? Valeu, Julião. É isso. E a gente vai gravar também do Flamengo e Fluminense. Então, não percam. Já deixa o coraçãozinho aí. Se tiver no YouTube, ativa o sininho para vocês receberem também do Fla-Flu.